A Rádio Cultura apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. O índio na imprensa. A fotografia de um índio pintado para a guerra e usando um telefone celular, publicada hoje na Folha de São Paulo, é o retrato acabado de como a imprensa enxerga as populações nativas do Brasil. A foto ilustra reportagens sobre o protesto da comunidade indígena do Oeste Paulista, Guaranis, Caigangues, Krenaques e Terenas, contra a mudança da sede regional da FUNAI para a região sudeste do estado, a cerca de 500 quilômetros de distância. Para a imprensa, índio que usa celular é branco. O noticiário conduz a discussão sobre a inimputabilidade dos índios, garantida pela Constituição. Em outro episódio envolvendo indígenas, os jornais induzem a criminalização da agressão de um grupo de caiapós contra o engenheiro da Eletrobras, Paulo Fernandes Rezende, coordenador do estudo para a construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Anteontem, um engenheiro foi espancado por um grupo de caiapós e sofreu um golpe profundo de facão no braço direito quando defendia a construção da barragem durante o encontro Xingu Vivo para Sempre. A notícia de hoje é que a Polícia Federal deve investigar quem comprou 7 dos quase 100 facões exibidos pelos caiapós. Os jornais insinuam que alguns facões foram comprados por integrantes das entidades organizadoras do evento, entre as quais se encontram a Arquidiocese de Altamira, no Pará, o Instituto Socioambiental e dezenas de ONGs. Os organizadores condenaram a violência e lembram que os caiapós costumam usar facões que adquirem no comércio local. Mas ainda assim se percebe na imprensa a falta de clareza, que pode induzir o leitor a imaginar um bando de aloprados brancos armando índios para uma guerra contra o progresso. A Folha de São Paulo observa que o projeto da usina de Belo Monte, no Rio Xingu, começou há 20 anos e sempre enfrentou a resistência dos indígenas e ambientalistas. Eles temem os efeitos da formação do lago, que deve inundar cerca de 40 mil hectares de terras da reserva, com o desaparecimento de cachoeiras e áreas de floresta. O clima do encontro era tenso também por conta da recente demissão da ministra Marina Silva, que, à frente do Ministério do Meio Ambiente, era vista como uma aliada dos caiapós e ambientalistas. Segundo a imprensa, o engenheiro Rezende foi agredido logo após defender a construção da usina e dizer a seguinte frase provocativa: "Olha, eu moro no Rio de Janeiro. Quem vai ficar sem luz são vocês." A inabilidade do funcionário da Eletrobras ilustra a dificuldade com que as autoridades se relacionam com as populações nativas. A tentativa de criminalizar os protestos contra obras que ameaçam o meio ambiente mostra a incapacidade da imprensa de entender a necessidade de se buscar uma estratégia sustentável para as obras de infraestrutura de que o Brasil precisa. Queda de braço. A falta de interesse em penetrar nos temas que envolvem a dívida secular do Brasil com seus primeiros habitantes provoca distorções até mesmo no noticiário econômico e político. Hoje, o Estado de São Paulo publica o noticiário sobre a agressão ao engenheiro da Eletrobras, também no Caderno de Economia, observando que a resistência dos índios atrasa a construção da usina e a chegada do progresso à Amazônia. O Globo mistura índios a militantes do MST num mesmo caldeirão que chama de incivilidade. A Folha já havia usado o título barbárie ao noticiar a agressão. Não há registro da imprensa ter usado essas expressões para qualificar os massacres de índios por poceiros, ou mesmo o assassinato de ambientalistas e outros protagonistas do conflito que há anos se desenrola na Amazônia. A questão ambiental também frequenta o noticiário político, aquecida pela prematura e crescente incompatibilidade entre o novo ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, e o ministro de Assuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger. Os jornais exploram hoje as discordâncias entre os dois, que precisarão conviver em muitos fóruns, já que o ministro de Assuntos Estratégicos é também o coordenador do programa Amazônia Sustentável. Depois que Mink atacou o governador do Mato Grosso, Blairo Maggi, Mangabeira Unger defendeu a tese de Maggi de que as terras desmatadas devem ser isentas das novas exigências para a concessão de financiamento oficial. Mink anunciou a criação da Guarda Nacional de Segurança Ambiental. Maggi disse que não cederia policiais de seu estado para a nova força. E hoje, os jornais publicam declaração de Mangabeira Unger dizendo que é prematura a criação da Guarda Ambiental. No entanto, nas frases sobre os planos de desenvolvimento para a Amazônia, não há grandes discordâncias entre os dois ministros. O problema é que os jornais se concentram nos desentendimentos, pintando Mangabeira Unger como um acadêmico alienado da realidade e Carlos Mink como um eco chato. Enquanto isso, as soluções para o desenvolvimento de uma estratégia para preservar a floresta vão sendo adiadas. E a imprensa internacional, mais uma vez, coloca em dúvida a capacidade dos brasileiros de administrar o patrimônio natural que se situa dentro de suas fronteiras.
A Rádio Cultura apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Jennings.